uma relação com o outro. Gostaria de começar esta manhã com uma ilustração. Quem é a pessoa mais forte que está aqui hoje? Olhem à vossa volta. Podemos ter duas ou três pessoas a subir ao palco. Agora vou pedir-lhe que parta este lápis. Achas que ele ou ela consegue fazê-lo? Parte o lápis. Ótimo, agora vou acrescentar mais alguns lápis. Achas que ele ou ela consegue fazer isso? Não se parte. Muito obrigado. Agora, de que é que vamos falar hoje? Aposto que adivinham. Hoje vamos falar sobre cá. A Bíblia diz que nunca foi suposto vivermos a vida cristã sozinhos, como aquele lápis. Fomos feitos para viver em comunidade, na igreja. E quanto mais ligado estiveres à igreja, mais forte serás, como o feixe de lápis. Nas últimas semanas, temos estado a analisar o facto de Deus nos ter criado para as relações. Deus disse no jardim que não é bom estarmos sozinhos. Na semana passada, falamos de uma relação com Deus. E esta semana, para o último sermão desta série, quero que olhemos para o que a Bíblia diz acerca de termos uma relação uns com os outros. O vosso relacionamento com a igreja. O vosso relacionamento uns com os outros. Há mais de 50 ordens uns aos outros no Novo Testamento. São mandamentos para fazermos uns aos outros como crentes. Amarmos-nos uns aos outros, perdoarmos-nos uns aos outros, rezarmos uns pelos outros. Mas o que se passa com estes mandamentos uns dos outros é que não se pode obedecer a eles sozinho. Não se pode obedecer a eles sozinho. É preciso fazer parte de uma igreja para lhes obedecer. Então, como é que adquirimos uma mentalidade de uns aos outros? Como é que passamos de pensar em nós próprios como indivíduos para pensar em nós próprios coletivamente como o corpo de Cristo? É isso que quero que vejamos esta manhã, por isso, se tiverem uma Bíblia, abram comigo em Colossenses 3. Temos 5 dos versículos uns aos outros aqui em Colossenses 3. 3. Unse, pois, ressuscitastes com Cristo. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. 3. Porque já morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. 4. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Para ter uma mentalidade uns aos outros, é preciso primeiro procurar as coisas do céu. É preciso procurar as coisas de Deus. É preciso olhar para cima. Os vossos olhos devem estar postos em Cristo, autor e consumador da nossa fé. É natural que queiramos olhar para baixo. É natural que olhemos para as coisas que existem na terra. É natural que olhemos para os nossos problemas. É fácil olhar para baixo e pensar apenas em nós próprios. Mas Paulo lembra-nos para olharmos para cima, para pensarmos no Senhor. Ele diz que a nossa velha vida morreu e se foi, e agora que conhecemos Cristo, fomos vivificados. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Assim como Jesus ressuscitou dos mortos 3 dias após sua crucificação, você ressuscitou da morte espiritual. Nasceste de novo. O velho já passou. És uma nova criação. Foi libertado. Tens uma nova perspectiva, é chamado a viver de uma nova forma. Buscai, pois, as coisas que são de cima, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Paulo diz, olha para cima. Ele diz no versículo 3, que sua vida está escondida com Cristo em Deus. Você morreu com Cristo, você ressuscitou com Cristo e você pertence a Cristo. E o versículo 4 nos promete que quando Jesus voltar, nós teremos um futuro glorioso com Ele. Então, como é que nós fazemos isso? O que é que significa colocar as nossas mentes nas coisas que são de cima para que possamos ter uma mentalidade uns dos outros? 5. Mortificai, pois, o que há de terreno em vós, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, o desejo maligno e a cobiça, que é a idolatria. 6. Por causa disto vem a ira de Deus. Antes de Paulo nos dizer como viver uma vida uns com os outros, fala-nos dos pecados que nos impedem de nos amarmos uns aos outros. É difícil nos preocuparmos uns com os outros quando estamos lutando contra os pecados da carne. É difícil pensar nas outras pessoas quando se está a viver na escuridão. Nos primeiros 4 versículos do capítulo 3, Paulo diz para olharmos para cima e pensarmos nas coisas que são de cima. Os versículos seguintes falam sobre quando olhamos para baixo e fixamos a nossa mente nas coisas que estão na terra. Esta primeira lista de pecados é constituída principalmente por pecados sexuais. Imoralidade sexual na Bíblia se refere a qualquer atividade sexual fora do relacionamento entre marido e mulher. Nós vimos o relacionamento entre marido e mulher algumas semanas atrás em Gênesis 2. Vimos o desígnio de Deus para o casamento e a intimidade. Vimos que seis não é uma coisa má, mas que o sexo é uma coisa ótima. O sexo foi inventado e concebido por Deus. Mas Deus sempre quis que fosse vivido com alegria no casamento. A imagem no versículo 5 está a ir contra o desígnio de Deus para a sexualidade. E Paulo diz para matarmos esses pecados. Não se trata de uma abordagem laissez-faire ao pecado, como diriam os franceses. Pelo contrário, Paulo nos dá uma forte ordem para extinguir esses pecados. E vemos aqui que ou se mata o pecado, ou se deixa que ele viva. E se o deixarmos viver, ele certamente crescerá e ocupará mais espaço na nossa vida. Hoje em dia, podemos encontrar a imoralidade sexual em todo lado. De certa forma, não é preciso procurá-la, porque ela encontra-nos. A questão é, está a lutar contra elas ou deixa-as entrar na sua vida? Está envolvido em atividades sexuais fora do casamento? Tem pensamentos impuros? Vê pornografia regularmente? Anda a namoriscar a mulher de outro homem? Anda a perseguir o marido de outra mulher? Não deixes que estes pecados vivam. Cresçam e se instalem em ti. Em vez disso, procure matá-los através do poder de Jesus Cristo. 7. Nisto também andastes outrora, quando vivieis neles. 8. Mas agora deveis afastar tudo isto, a ira, a cólera, a malícia, a calúnia e o palavreado obsceno da vossa boca. 9. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho eu com as suas práticas. 10. E vos revestistes do novo eu, que se renova em conhecimento segundo a imagem do seu Criador. O versículo 5 era uma lista de pecados sexuais, e agora os versículos 8 e 9 são pecados sociais, digamos assim. Esses são pecados que afetam outras pessoas, incluindo outros crentes. Raiva, ira, malícia, calúnia. Isso é atacar outras pessoas com suas palavras. Isso é fofocar sobre outras pessoas. Isso é usar um discurso descuidado. No versículo 9, nós temos nosso primeiro versículo, uns aos outros, no capítulo 3. Paulo diz, não mintais uns aos outros. Você pode dizer o quê? Cristãos nunca mentiriam uns para os outros. Os cristãos sempre dizem a verdade. Bem, eu gostaria que isso fosse verdade. Mas aqui nós vemos que os crentes são capazes não apenas de mentir, mas de mentir uns para os outros. Jesus disse que do que transborda do coração, a boca fala. Então, o que é que sai da vossa boca? O que é que está dentro do vosso coração? Devemos usar as nossas palavras para edificar e não para destruir. Devemos falar a verdade em amor. Devemos usar as nossas palavras para abençoar e não para amaldiçoar. No versículo 7, Paulo diz que esses pecados eram característicos de suas vidas antes de seguirem a Cristo, mas agora eles devem ser eliminados. Ira, cólera, malícia, calúnia, linguagem obscena, mentira. É hora de matar essas coisas. Essas coisas não honram a Deus e não são características da nossa nova vida em Cristo. Nos versículos 9 e 10, Paulo usa essa metáfora de se vestir e se despir. Ele diz para se despir do velho eu antes de conhecer Cristo e se revestir do novo eu, a nova vida que Cristo nos dá. Por outras palavras, é difícil amarmos-nos uns aos outros e rezarmos uns pelos outros se ainda estivermos a mentir uns aos outros. É preciso despir-se do velho eu para se revestir do novo eu. A imagem aqui é de roupas. Tirar a roupa velha e vestir a roupa nova. As roupas velhas representam as nossas vidas antes de seguirmos Jesus. E as roupas novas representam as nossas novas vidas nele. Os verbos estão no pretérito, o que significa que estas coisas já aconteceram, mas Paulo encoraja-nos a alinhar o nosso comportamento com a realidade da nossa vida em Cristo. Quando tinha 10 anos, fui para um campo de férias durante uma semana. Foi uma semana divertida. Andamos por aí a correr. Praticávamos desporto. Havia muito movimento. E o movimento produz suor, e o suor produz um cheiro, normalmente um mau cheiro. Assim, num dos últimos dias do acampamento, tomei um duche e estava prestes a vestir-me. Mas quando olho para o meu saco, apercebo-me que não tenho mais roupa lavada. Não levei roupa suficiente. Então, olho para o meu monte de roupa suja da semana. Estas roupas sujas, suadas e mal cheirosas que cheiram como um miúdo de 10 anos cheira, e tenho de tirar essa roupa suja e vesti-la. 34 anos depois, ainda me lembro da sensação, como era nojento. Tinha acabado de tomar banho, mas vestir aquelas roupas mal cheirosas fazia-me sentir nojento. E então disse a mim próprio, nunca mais. Agora, quando viajo, levo sempre roupa lavada mais do que suficiente. Paulo está a dizer aqui que, na nossa relação com Cristo, recebemos roupas novas e limpas. Nós recebemos novas práticas para honrarmos a Deus. Então, por que diabos nós voltaríamos para aquelas roupas velhas, sujas, suadas e fedorentas? Por que voltaríamos para aquelas velhas práticas e pecados que não honram a Deus? Paulo diz, revistam-se do novo eu que está sendo transformado pela renovação da sua mente em Cristo. 11 aqui não há grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. A igreja em Colossos estava sendo dividida por classificações humanas. Eles estavam divididos por suas nacionalidades, estavam divididos pelas suas tradições, eles estavam divididos por classe, status e título. Mas Paulo diz que isso é pensamento terreno. Esse é um comportamento de roupa velha e suja. Quando olho à minha volta, vejo pessoas de diferentes lugares do mundo. Não creio que Paulo esteja a dizer que eu deva tentar não ver isso. Isso seria impossível. Isso seria fingir. Penso que o que Paulo está a dizer é que a nossa nacionalidade, as nossas tradições, o nosso estatuto socioeconômico, os nossos títulos profissionais, essas não são as coisas mais importantes sobre nós. A coisa mais importante é a nossa identidade em Cristo, que é tudo e que está em todos nós. Se olharmos apenas para baixo, veremos as nossas diferenças terrenas, as nossas diferenças culturais, as nossas diferentes experiências e tradições, as nossas preferências. Mas se olharmos para cima, se colocarmos a nossa mente nas coisas do céu, então veremos que todos nós adoramos Jesus Cristo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Portanto, essas são as coisas a adiar. Essas são as coisas que devem ser abandonadas. Essas são as coisas terrenas que devem ser mortas. Então, o que é que devemos vestir? Quais são as roupas novas e frescas que temos à nossa disposição? 12. Vistam-se, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de corações compassivos, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência, Como povo eleito de Deus, seus preciosos filhos e filhas, vistam-se de roupas novas. Paulo diz-nos para sermos compassivos, bondosos, humildes, mansos e pacientes. Estas qualidades são as marcas do caráter cristão. O mundo pode recompensar as pessoas que são arrogantes e mandonas, mas a igreja é chamada a estar cheia de pessoas que são graciosas e humildes, não orgulhosas e arrogantes. Jesus disse: "Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra." Jesus disse que quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. A compreensão do Evangelho ajuda-nos a vestir estas coisas. Quando compreendemos que é apenas pela graça que somos salvos, através da fé em Jesus Cristo, que não é algo que eu tenha feito para me poder gabar, que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, então devo voltar-me e ser tão compassivo e tão paciente como Deus é para comigo. Pense nos últimos dias. Foi gentil com alguém na semana passada? Pôs as necessidades de outra pessoa acima das suas? Deus diz para sermos bondosos, compassivos, humildes e pacientes. A vida cristã não consiste apenas em matar o pecado, trata-se também de vestir estas coisas. Há alguém com quem possa ser gentil esta semana? Há alguém com quem precise de ser paciente? Se rezar e pedir a Deus, creio que o Espírito Santo lhe dará oportunidades esta semana para pôr em prática estas coisas. 13. Suportando-vos uns aos outros, e, se alguém tiver alguma queixa contra outro, perdoando-vos uns aos outros, assim como o Senhor vos perdoou, assim também vós deveis perdoar. O versículo 13 tem uma série de uns aos outros. O primeiro é suportai-vos uns aos outros. A ideia é tolerar uns aos outros. Claro que não devemos tolerar falsos ensinamentos, mas aqui a ideia é que estamos numa comunidade cristã com pessoas de quem normalmente não somos amigos. É claro que é ótimo quando podemos ter irmãos e irmãs em Cristo que são semelhantes a nós em muitos aspectos, mas não somos apenas chamados a amar as pessoas na igreja que são como nós ou de quem gostamos. Somos chamados a amar as pessoas na igreja que são diferentes de nós. Fazer parte de uma igreja não é encontrar o seu grupo, falar apenas com ele e manter as outras pessoas afastadas. Trata-se de tentar conviver com toda a gente, tanto quanto possível. Paulo vai mais longe e diz: se alguém tiver alguma queixa contra alguém. Na língua grega, há diferentes níveis de expressão de uma frase condicional ou uma frase se. Aqui, Paulo usa a condicional de terceira classe, o que significa que o futuro é muito provável. Então, Paulo está dizendo: se alguém tem uma queixa contra você, e você deve saber que isso vai acontecer, você deve perdoá-lo. Paulo não está dizendo que a igreja não vai ter conflito. Ao contrário, Paulo diz que a igreja vai reagir ao conflito de maneira muito diferente do resto do mundo, porque eles sabem o que significa ser perdoado em Cristo. Deixem-me dizer-vos isto. Se nunca tiveram um conflito com um irmão ou irmã em Cristo, duvido que já tenham experimentado uma verdadeira e autêntica comunidade cristã. Ou, dito de forma mais forte, se nunca teve um conflito com um irmão ou irmã em Cristo, provavelmente é muito bom a ser simpático. Ser simpático não é mal, mas é mal se não estivermos a ser autênticos. Paulo está a dizer aqui que vai haver conflitos na igreja. Mas conflito não é ruim. Conflito pode ser bom. Conflito pode ser saudável. Tudo depende de como você lida com ele. Se você lidar com ele de forma imatura, então o resultado será ruim. Mas se o resolvermos de forma responsável e madura, normalmente a relação fica mais forte do outro lado. Mais uma vez, estes versículos implicam a existência de uma relação. Não temos de suportar alguém se não o conhecemos. Nunca terás uma queixa contra outra pessoa se nunca passares tempo com ela. E nunca terás de perdoar alguém se nunca falares com essa pessoa. Estes versículos implicam a existência de uma relação. E as relações serão sempre confusas porque as relações envolvem pessoas. Mas você não pode cumprir o versículo 13 se você não estiver num relacionamento com a Igreja de Deus. Não existe uma igreja perfeita. Haverá conflitos. Mas Deus chamou-te para fazeres parte da solução. Deus chamou-nos não só para sermos compassivos e bondosos, mas também para sermos amorosos e perdoadores, o que exige que façamos parte da igreja, parte do corpo de Cristo, que estejas em relação uns com os outros. 14. E acima de tudo, revestir-se do amor, que tudo liga em perfeita harmonia. Então, qual é a peça de roupa mais importante? O que é que Paulo diz que é a coisa mais importante para vestir? O amor. Jesus disse que o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, alma, mente e força. O segundo maior mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Acima de tudo, veste-te de amor. Ele reúne tudo em perfeita harmonia. Uma das coisas mais bonitas do mundo é ver um coro. E num coro, normalmente, nem todos cantam a mesma parte. Há vozes diferentes a cantar partes diferentes. E estas diferentes partes harmonizam-se umas com as outras. E quando estas diferentes vozes e partes se juntam, a música que fazem é linda. É maior do que qualquer música que uma só pessoa possa fazer. A mesma ideia se aplica à igreja. Fomos feitos para fazer parte de um coro, não de um solo. Não se pode cantar em harmonia sozinho. Então, como é que nos mantemos em unidade e harmonia? Tudo começa com o amor. É o amor que nos une como uma comunidade em Cristo. A unidade vem através do amor mútuo. Não o faremos na perfeição. Continuaremos a cometer erros. Mas, como diz a Bíblia, o amor cobre uma multidão de pecados. Paulo diz que a prioridade sobre todos esses outros bons mandamentos é simplesmente amar uns aos outros. 15. E a paz de Cristo domine em vossos corações, para a qual fostes chamados em um corpo. E agradecer. A Bíblia diz que, através da salvação em Jesus Cristo, temos paz com Deus. Não somos apenas pacificadores, mas também pacificadores, se preferir. Temos uma paz que ultrapassa todo o entendimento. Ela vem de dentro e vai para fora. Vivemos num mundo caótico e ocupado. As pessoas estão estressadas, as pessoas estão ansiosas e cansadas. Mas apesar de vivermos nesse mundo, não devemos agir como o mundo. A paz que há em nós deve irradiar para fora de nós. Deixem que a paz de Cristo reine no vosso coração e sejam gratos. Não passe todo o seu tempo a pensar no que não tem. Dê graças a Deus pelas muitas coisas que Ele lhe deu. 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros em toda a sabedoria, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus no vosso coração. Nós estamos fazendo o versículo 16 nesta manhã. Neste momento eu estou pregando a palavra de Deus para vocês, mas eu não estou fazendo isso apenas porque é algo que nós fazemos aos domingos. Eu estou fazendo isso para que a palavra de Deus possa habitar em vocês ricamente. A palavra habitar aqui significa fixar residência. Por outras palavras, se a sua vida fosse como uma casa, isto significa deixar que as palavras de Cristo e a Bíblia entrem em todas as divisões da sua casa. Significa deixar Deus falar através da sua palavra em todos os aspectos e partes da sua vida. Não para o deixar entrar apenas numa divisão, mas para o deixar entrar em toda a casa. Mas esse versículo diz para ensinarmos e admoestarmos uns aos outros em toda sabedoria. Este é um outro versículo. Sim, neste momento, este é um momento formal de ensino. Mas isso não significa que todo o ensino termina por essa semana quando eu digo amém. Não, nós somos chamados para ensinar e admoestar uns aos outros. O que significa que a palavra de Deus deve estar saindo das bocas uns dos outros na segunda, na terça e na sexta. Sim, Deus chamou alguns para serem professores formais, mas se a palavra de Deus habita ricamente em nós, então temos algo para partilhar com o povo de Deus. Há tantas vezes em que me encontro com alguns de vós e vocês partilham algo que Deus vos ensina da sua palavra, e adivinhem o que acontece? Eu estou a aprender convosco. Não é unilateral. Nós aprendemos e crescemos juntos. Admoestar é o aspecto corretor da palavra de Deus. Quando nos desviamos do caminho, admoestamos-nos mutuamente através da palavra de Deus e ajudamos-nos a voltar ao caminho certo. Também vemos que cantamos juntos. Por que é que cantamos juntos no culto aos domingos? É por causa do versículo 16. Nós não temos muita informação a respeito da música na igreja primitiva. Que tipo de instrumentos musicais utilizam? Não sabemos. Não sabemos ao certo quantas canções cantavam todos os domingos. Não sabemos ao certo. Como eram as letras das canções? Não sabemos. Temos muita liberdade neste domínio. O que sabemos é que eles cantavam juntos. Usaram as suas vozes para louvar o Senhor. Usaram as suas vozes para dar graças a Deus. A qualidade da tua voz não interessa a Deus. É a posição do teu coração quando cantas que é o mais importante. 17. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Paulo diz que em tudo o que fizermos, em palavras ou ações, devemos fazer tudo em nome de Jesus. O que isto significa é que o nosso caráter deve refletir o caráter de Cristo quando damos graças a Deus. Como eu disse anteriormente, não podemos cumprir estes mandamentos uns dos outros sozinhos. Só se pode cumprir estes mandamentos fazendo parte de uma igreja local. Às vezes, as igrejas cometem o erro de não ter uma mentalidade do reino e só pensar na sua igreja. Desta forma, uma igreja pensa erradamente que é a única igreja que está a fazer coisas boas e não pensa nas outras igrejas à sua volta que também estão a fazer grandes coisas para o Senhor. Ela só pensa na sua igreja em vez de pensar no reino de Deus. Mas os crentes podem cometer o erro de apenas terem uma mentalidade do reino e não se ligarem a uma igreja local. Assim, rezam e leem a Bíblia, talvez até frequentem a igreja aos domingos, mas nunca se ligam a uma igreja para experimentar o aspecto uns aos outros da vida cristã. Mas como é que nos amamos uns aos outros? Como é que nos servimos uns aos outros? Como é que nos consolamos uns aos outros? Como é que nos encorajamos uns aos outros? Como é que nos perdoamos uns aos outros? Se não estivermos ligados a uma igreja local, resposta, não é possível. Se está aqui hoje e gostaria de dar um passo nessa direção, hoje é um ótimo dia para estar aqui. Depois de terminarmos aqui, no primeiro andar, temos a nossa aula Sou Novo. Talvez hoje seja o seu primeiro domingo conosco, ou talvez já venha há alguns meses, mas esta é uma oportunidade para aprender mais sobre a igreja e conhecer outras pessoas que são novas. Também será servido um almoço, portanto este é um ótimo primeiro passo. Mas talvez não seja novo aqui. Já cá está há algum tempo, mas algo o tem impedido. Talvez tenha tido uma má experiência com uma igreja no passado. Olhe, eu não posso prometer que esta igreja será perfeita, porque não há igrejas perfeitas. As igrejas estão cheias de pessoas e as pessoas podem ser confusas. Mas posso prometer-vos que estamos a tentar. Estamos a tentar, pela graça de Deus, vestir as roupas novas da humildade, da mansidão, da paciência e da bondade. Então, gostaria de tentar conosco. Talvez estejas a lutar com coisas terrenas, pecados sexuais ou pecados sociais. E essas coisas estão a impedi-lo de se ligar à Igreja de Deus e de experimentar o aspecto uns dos outros da vida cristã. Não deixe que esses pecados vivam, cresçam e fixem residência na sua vida. Em vez disso, pelo poder de Cristo, procurem matar esses pecados. Procurem as coisas que são de cima, não as que são de baixo. Por isso quero terminar dando a cada um dos um lápis. E quero que este lápis represente a vossa vida espiritual. Estão a viver a vossa vida cristã sozinhos? Ou estão ligados a uma igreja local? Não precisa de ser esta igreja. O mais importante é que estejam ligados a uma igreja local onde possam amar, servir e orar uns pelos outros. Lembram-se que quando os lápis estavam todos juntos, era impossível parti-los, porque estavam juntos, estavam uns com os outros. Quanto mais se relacionar com o povo de Deus, mais forte será. Sim, por vezes ainda haverá conflitos. Sim, terá de suportar as outras pessoas. Sim, por vezes será necessário pedir perdão ou estender o perdão a outra pessoa. Mas isso é sempre verdade quando se está numa verdadeira relação com outras pessoas. Por isso, enquanto cantamos juntos, quero que segurem o vosso lápis e rezem. Falem com Deus sobre a vossa relação com a sua igreja. E depois de um momento, vamos distribuir alguns elásticos. É uma oportunidade de juntarem o vosso lápis a outros lápis desta igreja. É o momento para dizer: eu não quero fazer esta vida espiritual sozinho. Deus, eu quero fazê-la com o teu povo. Agora, quero que sejas honesto contigo mesmo. Não ponha o seu lápis no maço só porque a pessoa ao seu lado o fez. Se não estiveres pronto para pôr o teu lápis hoje, não faz mal. Não há qualquer pressão. Por favor, leve-o para casa consigo e procure o Senhor em oração sobre o assunto. Mas faça alguma coisa com o seu lápis. Dê um passo na sua vida espiritual com a Igreja de Cristo.